Olá, gente. Eu sou o professor Valdemiro Neto e nesse podcast abordaremos os conceitos de urbanização, organização política do Brasil, problemas sociais e ambientais urbanos e ilhas de calor, trazendo as características da vida na cidade. No planeta, há enorme variedade de paisagens naturais. Isso ocorre por causa das muitas formas de relevo, da diversidade climática, dos diferentes tipos de vegetação e da existência de rios, lagos e mares. As sociedades, ao atuarem sobre a natureza, transformando-a, criam as paisagens humanizadas, que consistem nas paisagens modificadas pela ação humana. As formas como as sociedades atuam sobre essa natureza expressam as necessidades humanas, socialmente criadas, abrigo, lazer, conforto, entre outras. Assim como há grande número de técnicas e intervenções humanas que caracterizam a paisagem do campo, nas áreas urbanas também há configurações e objetivos próprios. Compreender as funções específicas dessas áreas e como a sociedade urbana funciona é fundamental para o reconhecimento dos problemas característicos dessas paisagens e das possíveis intervenções que contribuíram para melhorar a vida das pessoas que vivem e atuam nas cidades. Lembrando que viver nas cidades é muito diferente de viver nas regiões rurais. Nas cidades, a paisagem foi intensamente modificada e o espaço produzido apresenta ruas, calçadas, casas, edifícios, viadutos, avenidas, praças, lojas, tudo com diferentes formas, funções e dimensões. Outro aspecto que distingue as cidades das áreas rurais é que a população urbana se encontra concentrada, diferente da população rural, que se encontra mais dispersa. A população das cidades varia muito em número. Há cidades, por exemplo, com cerca de 3 mil a 4 mil habitantes e outras em que a população chega a milhões de pessoas. Muitas delas, em razão das atividades que desempenham, crescem com as cidades mais próximas, formando regiões metropolitanas. Algumas dessas cidades com milhões de habitantes, a gente vai ter Tóquio com 37 milhões de habitantes, a gente vai ter Delhi na Índia, vai ter Xangai na China e vai ter São Paulo em quarto lugar com 21 milhões de pessoas em um aglomerado urbano. O conceito de urbanização ocorre quando o crescimento populacional é maior nas cidades que nas áreas rurais e consiste no crescimento das cidades e no aumento do número delas. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, o mundo tornou-se mais urbano que rural em 2006. No Brasil, em 2016, 84% da população vivia em cidades. Outra expressiva diferença entre campo e cidade está nos tipos de atividades econômicas desenvolvidas em um e em outro ambiente. Enquanto no campo são produzidos gêneros agrícolas, nas cidades se desenvolvem as atividades de transformação industrial, transporte de produtos industrializados, comércio e muitos tipos de serviços como educação, saúde, bancos, lazer, entre outros. No campo, há também algumas indústrias de transformação, como usinas e destilarias, indústrias alimentícias e outras também, né? Quanto maior for a cidade, maior serão as ofertas de bens e serviços oferecidos à população. O ritmo das cidades é bem diferente do ritmo do campo, especialmente nas grandes cidades. Enquanto no campo o tempo segue o ritmo da natureza, na cidade as atividades econômicas que ditam o ritmo. Assim, os horários são marcados pelo apito da fábrica, que indica o início de um novo turno de trabalho, pelo início das aulas nas escolas, pela abertura das lojas no comércio e pelo horário de funcionamento de bancos e repartições públicas. Os deslocamentos necessários para ir de um lado para outro da cidade interferem no tempo destinado à realização de todas as tarefas programadas no dia. Com isso, as populações urbanas, em geral, são mais agitadas que as que vivem no campo, tendo pouco tempo para as refeições e para o convívio familiar. Outro problema vivenciado pelos habitantes das cidades e que interfere no modo como a população lida com o tempo é o transporte, seja individual ou coletivo. Em geral, nos horários de pico, ou seja, aqueles de ida para o trabalho e de retorno para casa, o trânsito fica intenso. Vale ressaltar também a organização administrativa nas cidades. Para entendermos como é a organização administrativa das cidades, precisamos tratar um pouco da organização administrativa do país, porque essas estruturas estão muito ligadas. O Brasil é uma república federativa. Isso quer dizer que o país está organizado administrativa e politicamente ao redor de um poder central, que é o governo federal, que, ao mesmo tempo, dá autonomia às partes, os estados e os municípios, os responsáveis por coordenar essa estrutura são escolhidos pela população por meio do voto. Nessa divisão, os municípios constituem a menor unidade político-administrativa do Brasil, estando subordinados aos estados e à federação. O poder executivo é exercido pelo prefeito, que, eleito pelo povo, deverá governar em benefício da população. Geralmente, o município é constituído por uma cidade que corresponde à sua parte urbanizada e por sítios e fazendas que compõem sua vizinhança rural. Além da cidade-sede, o município pode ter um ou mais distritos, que são cidades menores e dependentes da principal. O Brasil tem cerca de 5.570 municípios em 26 estados da federação e no Distrito Federal. O município brasileiro mais populoso é São Paulo, com uma população superior a 12 milhões de habitantes. A sede político-administrativa do município localiza-se na cidade e tem por função cuidar de vários aspectos práticos ligados à vida e ao bem-estar dos cidadãos, como a construção de escolas, de ensino fundamental, creches e unidades básicas de saúde. A manutenção da limpeza da cidade, a organização do sistema de transporte urbano e etc. Por meio da arrecadação de impostos, os municípios conseguem verbas para realizar obras de interesse da maioria da população. Por essa razão, é importante que o prefeito governe ouvindo-a. É por isso que o Estatuto das Cidades estabelece, em seu artigo 40, prioridade para a adoção de um planejamento participativo, que consiste em criar grupos formados por moradores, organizações não governamentais e pelo próprio poder público, para discutir problemas da realidade local, propor soluções, tornar possível sua realização e avaliar os resultados. Da mesma forma que a prefeitura tem o dever de realizar melhorias no município em benefício da população, como coleta de lixo, tratamento de água e esgoto, atendimento escolar e de saúde, os cidadãos têm o dever de colaborar e transformar a cidade em um local agradável de morar. Não jogar lixo nas ruas, não desperdiçar água, manter limpo os terrenos particulares e seus locais de moradia e conservar o patrimônio público. São atitudes que beneficiam a coletividade e melhoram a qualidade de vida de todos os cidadãos. Para se viver em uma sociedade de forma harmoniosa, é fundamental que as pessoas assumam os seus deveres e exijam os seus direitos. Já ligado aos problemas socioambientais urbanos, muitas cidades crescem de maneira desordenada, ocasionando uma série de problemas tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade. Esses problemas afetam diretamente a qualidade de vida da população urbana, como as moradias precárias. Condições sociais inadequadas levam parte da população a morar ou se abrigar em condições subhumanas. Em muitas cidades do Brasil e do mundo, parcela considerável da população vive em situação precária, em favelas e em cortiços, ou ainda debaixo de pontes e até mesmo nas ruas. Muitas vezes, viver assim não é uma opção, mas a única possibilidade para essas populações carentes. Em geral, a população de baixa renda habita áreas periféricas nas cidades, constroem suas casas em regime de mutirão. Essa construção não rege as normas técnicas de engenharia. São feitas pelos próprios moradores com auxílio de amigos e parentes, constituindo-se na alternativa para essa população não ter que pagar aluguel. Como esses cidadãos não possuem condições financeiras, constroem suas moradias em áreas de risco, que podem sofrer desmoronamentos no verão em razão de ser este o período de chuvas intensas. No saneamento básico, uma das obrigações dos municípios é investir parte do orçamento em saneamento básico, serviços públicos para o fornecimento de água encanada e tratada e rede de captação de esgoto para a população. Este tipo de serviço é de fundamental importância para a saúde humana, pois evita uma série de doenças. Além disso, contribui decisivamente para a melhoria das condições ambientais, evitando a poluição dos rios e córregos que atravessam o município. Em algumas áreas rurais, não há rede de esgoto nem água tratada. As populações dessas áreas são obrigadas a retirar água de poços, rios, riachos ou lagos. Já o esgoto é captado por fossas sépticas e sumidouros. As fossas sépticas são unidades básicas de tratamento de esgoto doméstico, nas quais são feitas a separação e a transformação da matéria sólida contida no esgoto. Trata-se de uma benfeitoria complementar e necessária às moradias, sendo fundamental no combate às doenças, como as verminosas. No lixo urbano, um dos mais graves problemas socioambientais em áreas urbanas é a quantidade de lixo produzido na cidade. Como muitos dos produtos consumidos são de origem industrial, eles apresentam grande variedade de embalagens, como latas, garrafas, saquinhos de polipropileno, etc. Esses produtos demoram dezenas de anos e até séculos para se decomporem. Quando esses objetos são jogados nas ruas, causam muitos problemas à saúde da população e ao meio ambiente urbano. Várias doenças estão associadas a insetos e roedores que proliferam em áreas de lixo acumulado, o qual, ao ser lançado em rios e lagos, contamina as águas e provoca mau cheiro. Em geral, um habitante de classe média produz 3 kg de lixo por dia. Um grande problema é que a maior parte desses resíduos poderia ser reciclada. Entretanto, em sua maioria, os municípios brasileiros não têm coleta de lixo seletiva para que possa ser separado e reciclado. Quando não há coleta seletiva, o lixo acumula-se sendo depositado em terrenos a céu aberto. Em muitas cidades, ele é destinado a aterros sanitários. Neles, o solo é recoberto pelo material impermeável, onde o lixo é colocado em camadas. Nesses aterros, há captadores de gás metano gerado da decomposição do lixo. Impermeabilização adequada do solo para que o chorume, líquido produzido pela decomposição, não contamine os lençóis freáticos. Incluindo com as ilhas de calor, que representam um fenômeno climático típico das grandes cidades, correspondem à elevação das temperaturas médias em áreas urbanas centrais em comparação com os setores periféricos. Na zona rural, a cobertura vegetal é maior. Já nas áreas urbanas, a substituição da vegetação por asfalto, estruturas de concreto, casas e prédios provoca uma devolução mais rápida do calor absorvido para a atmosfera. Nas cidades, os telhados das construções e a pavimentação das ruas são de cores escuras e absorvem mais de 80% da radiação solar. Essas superfícies emitem calor e fazem a atmosfera aquecer. Além disso, nas áreas centrais, a emissão de gases poluentes também é maior, contribuindo para a retenção de calor. Além disso, o ar mais quente e poluído favorece a formação de poluentes, agravando doenças respiratórias. Nesse podcast concluímos o nosso episódio e até a próxima.